convidado.
Neste espaço convidado, debruçamos sobre a situação na Guiné-Bissau alguns dias depois da indigitação de Bassirou Diack como primeiro-ministro, num contexto em que a sua legitimidade está a ser contestada pelo PIGC. Uma contestação que não tem razão de ser do ponto de vista de Fernando Vaz, presidente da União Patriótica Guineense e representante de 16 partidos sem assento parlamentar. Fernando Vaz, considerando esta nomeação conforme à Constituição guineense.
Perfeitamente normal, é constitucional. Como sabe, a nossa Constituição da República, no seu artigo 68 e 98, diz que são atribuições do Presidente da República nomear e demitir o Governo. O artigo 64, em caso de grave crise e de infuncionalidade das instituições. Coisa que vem acontecendo desde agosto do ano passado, 2015. Face a este status quo, o Presidente da República nomeou o novo governo, Carlos Correia, que não conseguiu atempadamente passar o programa de governo, e isso só por si acarretava, portanto, a demissão do governo. Mas mesmo assim o Presidente voltou a convidar o PIGC a indigitar o novo nome como partido vencedor das eleições por forma a governar. O PIGC insiste em enviar de novo o nome de Carlos Correia e do seu líder do grupo parlamentar, violando os seus próprios estatutos. Ou seja, os estatutos do PIGC diz que o presidente do partido é primeiro-ministro e, no impedimento desse, aplica-se-ia a ordem das presidências. Ou seja, seria o primeiro vice-presidente e o segundo, sucessivamente, até o terceiro. Isso não aconteceu. O seu presidente da República demite Carlos Correia e convida de novo, pela terceira vez, o PIGC a indicar o novo primeiro-ministro. O PIGC não foi capaz de negociar dentro do quadro parlamentar uma maioria estável que lhe garantisse a passagem do seu programa do governo e do Orçamento Geral do Estado, e claro que isso convidou o segundo partido mais votado, coisa que aconteceu em vários países do mundo, porque o que a nossa Constituição da República diz claramente é o seguinte: é que o Presidente da República nomeia e demite tendo em conta os resultados eleitorais. Não diz que o partido mais votado deve formar governo. Dissesse isso, o PIGC era o único que deveria formar o governo. O que diz no seu artigo 108 e 98 é que o Presidente da República deve ter em conta os resultados eleitorais. Ter em conta os resultados eleitorais é ter em conta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o último, até o menos votado. E foi isso que o Presidente da República fez, convidou o segundo partido mais votado, e esse partido, o PRS, conseguiu, dentro do quadro parlamentar, um acordo que garante uma maioria absoluta que vai permitir a passagem do programa do governo e o término da legislatura, espero eu. O que acontece é que as pessoas, e nomeadamente a comunidade de intervenção, não estuda muito bem o dossiê de Guiné, e tudo o que é normal acontecer nos outros países é normal acontecer na Guiné. Em Portugal, quem ganhou foi Passos Coelho, e quem governa é o segundo partido de António Costa, PSD. Quem ganhou foi o PSD, quem deve, precisamente pela aplicabilidade deste princípio de ter em conta os resultados eleitorais, porque o Partido Socialista foi capaz de garantir uma maioria estável para que se desse persecução à governação com a passagem do governo e do orçamento geral do Estado. Acontece na Guiné, é o fim do mundo. Isto parece que estamos em crise e não sei quanto. São regras constitucionais que vão ser aplicadas. Mas pronto, tudo é desvirtualizado. A Guiné é o patinho feio da Cplp e tudo o que se faz aqui, mesmo cumprindo aquilo que a Constituição diz, está mal.
Com esta nova nomeação de Bassirou Diack, depois do Supremo Tribunal ter há alguns meses invalidado o anterior governo que chefiou há alguns meses, não receia que este cenário se possa vir a repetir?
Não receio, porque quem indigita o nome de Bassirou Diack é o segundo partido mais votado, tendo em conta os resultados eleitorais, como lhe acabei de dizer. E no momento anterior, quem tinha indigitado o nome tinha sido o Presidente da República. E como a nossa Constituição não permite governos presidencialistas, o Sr. Presidente da República não tem poderes constitucionais para nomear o Primeiro-Ministro. Neste caso, não foi o Sr. Presidente da República quem nomeou o Primeiro-Ministro. Foi o segundo partido mais votado, quando convidado para encontrar uma solução no quadro do Parlamento, da nossa Assembleia Nacional de Quadro, e consegue um acordo em que está garantida a maioria absoluta, em que indigita o nome de Bassirou Diack. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Então, não há comparação possível daquilo que se passou e daquilo que está a acontecer.
A seu ver, qual deveria ser o papel e o que espera da comunidade internacional e, nomeadamente, da missão que se deslocou para tentar mediar a crise?
Eu esperava que a comunidade internacional, e espero, que seja mais isenta. A comunidade internacional tem cometido um erro crasso na Guiné. Tem uma receita que julga ser a solução para os problemas da Guiné e quer aplicar a todo custo essa receita. E a comunidade internacional não tem esse direito. Quem tem esse direito são os guineenses, são os atores políticos guineenses e os eleitores guineenses é que têm esse direito. Nós é que devemos determinar os nossos destinos. Hoje há uma aplicabilidade correta, clara, sobre a Constituição. Quem não estiver de acordo tem as instituições próprias para fazer, como fizeram anteriormente. Aliás, um bocadinho citou-me que o Presidente da República tinha nomeado indevidamente da CNA e que Domingos Simões Pereira, no dos seus direitos, recorreu, portanto, junto ao Tribunal Constitucional, e o Presidente teve que voltar para trás. E mostra clara de que este país funciona e que as leis funcionam e que o princípio de separação de poderes existe e que, se assim não fosse, não teria havido esse desfecho. Se o Domingos Simões Pereira não está satisfeito com a decisão do Presidente, não devem incentivar a desordem. Devem, porque estamos no Estado de Direito, recorrer às instâncias do Estado de Direito e fazer prevalecer as suas opiniões e as suas ideias.
Há quem considere que as instituições se esvaziaram aos poucos durante esta crise da sua legitimidade e que, neste caso, se deveriam organizar eleições para esclarecer maiorias e dar legitimidade às instituições. O que é que acha disto?
Nós tínhamos umas eleições há 2 anos e meio. Como sabe, nós somos um país pobre e eu penso que se deve procurar dentro do quadro parlamentar uma solução. E essa solução está encontrada. O PRS apresentou uma solução em que a maioria dos deputados eleitos pelo povo dizem não queremos eleições porque existe uma maioria absoluta. Portanto, colocar-se a hipótese de fazermos eleições antecipadas para satisfazer as vontades de Domingos Simões Pereira e a sua clique, isso seria desvirtualizar a vontade do povo, a vontade popular.
Até agora, o Exército não tem tomado a palavra? Há o risco das Forças Armadas intervirem nesse debate político?
Não estou aqui a defender nenhum militar que faça golpe de Estado, porque sou contra o princípio do golpe de Estado. Mas quando nos quartéis os nossos militares são completamente abandonados e há um esbanjar e uma corrupção generalizada no aparelho Estado, os militares sucessivamente, e se calhar em termos de protesto, levantaram e fizeram os golpes de Estado, mas nunca assumiram o poder. Devolveram o poder, esta é a particularidade que eu queria referenciar, sempre a classe política. O problema está nos políticos, não está nos militares. E os militares deram prova disso com este seu novo posicionamento, uma ausência total de intervenção em assuntos políticos. Naturalmente que terão que garantir quando estiver ameaçada determinados valores do Estado, os militares terão que aparecer. Isto em qualquer parte do mundo funciona mesmo assim.
Era Fernando Vaz, presidente da União Patriótica Guinense e representante de 16 partidos sem assento parlamentar na Guiné-Bissau.